Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que tá fazendo uma ação bem bacana para promover a exposição David Bowie Is no Museu do Brooklyn, em Nova York. O que rola é que o Spotify tá expondo diversas fotos do Bowie na estação de metrô Broadway Lafayette, que fica pertinho lá do museu, e ao lado dos painéis tem uma placa com o contexto das fotos e informações a respeito da exposição. Além disso, os bilhetes do metrô vão contar com 5 ilustrações de alter egos do Bowie, né, incluindo o Ziggy Stardust. Eu adoraria ganhar um, fica a dica. E ainda sobre o mercado de streaming de música, deixa eu comentar que o rapper J. Cole quebrou o recorde de melhor estreia no Apple Music. O álbum novo dele, chamado K.O.D., acumulou 64 milhões e meio de streams em 24 horas, que foi 1 milhão a mais do que o recorde anterior, que era do álbum Views do Drake. E por último, sobre streaming de música, o Music Industry Blog, que é um site que está aqui na descrição, divulgou os dados sobre o mercado como um todo. Eles disseram que o streaming cresceu 39% no ano passado em comparação com 2016 e que o faturamento do streaming representou 43% do faturamento total da indústria fonográfica em 2017. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que foi eleita a empresa com maior impacto positivo na sociedade no levantamento do Recode. O que rolou foi que o Recode deu uma lista de 11 empresas para os americanos escolherem a que mais gerava lá o impacto positivo, e a Amazon foi escolhida por 20% do pessoal, por isso ficou em primeiro lugar. Depois dela veio o Google com 15%, a Apple com 11% e o Facebook com 10%, e completando a lista vieram, nessa ordem, a Microsoft, Tesla, Uber, Netflix. E aí veio Twitter, Snap e Lyft empatadas na última colocação. E ainda sobre a Amazon, a empresa anunciou uma medida para tentar combater o absoluto caos que provavelmente vai ser a parte de reviews lá do livro do James Comey, que é ex-diretor do FBI, que foi mandado embora pelo Trump. Ela falou que só vai aceitar reviews de quem tiver comprado o livro por meio da Amazon, ou seja, só compras verificadas vão poder deixar uma avaliação, e ainda assim a Amazon falou que reviews de baixa qualidade vão ser eliminados da plataforma. E por último, sobre a Amazon, ontem a Bloomberg falou que a empresa está desenvolvendo um robô doméstico com a Alexa embutida. A Bloomberg deu poucos detalhes, na verdade eles não sabem, né, muita coisa ainda, mas falou que a ideia da Amazon hoje é fazer um robô que vai ficar seguindo lá o usuário nos cômodos da casa, onde o alcance do Amazon Echo é ruim. A matéria falou ainda que o robô tem diversas câmeras e trabalha com visão computacional para se guiar pela casa, e que a Amazon espera testar os primeiros protótipos ainda nesse ano para lançar de forma limitada em algum momento do ano que vem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a empresa SmugMug anunciou que comprou o Flickr. Pra quem não se lembra, a SmugMug foi aquela empresa que ficou bem famosa quando resgatou a maioria das fotos do Picture Life, né? Quando o Picture Life faliu e deixou todo mundo na mão, e agora ela anunciou a compra do Flickr, que era da Oath, né? A antiga Yahoo, por um valor não divulgado. Comentando a aquisição, a liderança do SmugMug falou que não vai acabar com o Flickr, que por si só, né, já foi uma ótima notícia, e prometeu que vai revitalizar a plataforma, que foi uma notícia melhor ainda. E ainda sobre aquisições, a Valve anunciou que comprou o estúdio Campo Santo, que lançou o excelente Firewatch já tem uns 2 anos. Como de costume, né, ninguém quis divulgar valores, mas a equipe lá de 12 pessoas do Campo Santo falou que vai poder continuar operando com apoio, mas sem interferência da Valve. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que anunciou que não vai mais deixar a Kaspersky anunciar na plataforma. A decisão do banimento vem em meio a uma história, né, de que a Kaspersky tem lá uma ligação com a agência de inteligência do governo russo, que é uma coisa que a Kaspersky vive falando, ela sempre negou que tem essa relação. Aí, depois agora do banimento, o CEO da Kaspersky publicou uma carta aberta pro Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, pedindo basicamente a chance de mostrar para eles provarem, né, que não tem ligações com o governo russo, mas parece que por enquanto isso não vai acontecer. Isso porque a única resposta que o Twitter deu até agora foi de que a Kaspersky opera lá de um jeito incompatível com o que eles julgam aceitável para poder anunciar na plataforma. E agora o assunto é o Gmail, que nos últimos dias foi alvo de uma espécie de ataque de spam, né, que fazia o usuário receber e-mails promocionais enviados, aparentemente, por ele mesmo. Na verdade, o que aconteceu, né, foi que o pessoal responsável por esses spams conseguiu enganar o sistema do Google e mudou o cabeçalho dos e-mails para só fazer parecer que eles estavam chegando lá, sendo enviados pela própria conta. Essa é uma prática até que comum, né, por parte dos spammers, e que até recentemente, pelo menos, o Gmail sempre conseguiu bloquear, e o Google falou que já tomou as providências evidências para poder resolver esse problema. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que ontem a Alphabet divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de 31,1 bilhões de dólares, aumento de 26% ano sobre ano, e um lucro líquido de 9,4 bilhões, 74% a mais ano sobre ano. Já os gastos de capital também subiram bastante, pularam de 2,5 bilhões para 7,4 bilhões, e enquanto isso a categoria Outros, que inclui lá iniciativas de nuvem e hardware, faturou 4,4 bilhões. Já a área de apostas da empresa faturou 150 milhões e fechou o período com prejuízo de 571 milhões, e se você quiser ver mais a fundo aí os resultados da empresa, o link está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que vai começar a usar modelos 3D das cidades para poder melhorar a tarefa de identificar a localização exata do usuário. Simplificando bastante aqui, o que rola é o seguinte. Apesar do GPS ser relativamente preciso, né, ainda é difícil o app da Uber identificar rapidinho e automaticamente de que lado da calçada que você tá. Então, se você tá lá naquele endereço, só que não recua em relação ao endereço oficial. Aí, para resolver esse problema, a Uber vai começar a identificar quais satélites de localização estão com acesso direto ao seu aparelho, vai cruzar essas informações com o modelo 3D das cidades, né, dos prédios que estão lá ao seu redor. Aí, por eliminação e por análise, né, eles vão saber, por exemplo, que você está na linha de visão de um satélite, mas tem um prédio bloqueando algum outro satélite, e com isso vão conseguir triangular melhor qual que é a sua posição. Esse é um processo que eles já vinham testando em algumas cidades do mundo, né, que agora vão começar a expandir, e se você quiser ler mais a respeito desse assunto, que por sinal é bem interessante, eu recomendo que você faça isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Uber, a empresa falou que vai parar de mostrar lá no Store de trajetos do motorista a localização exata do começo e do final da viagem. O que rola é que hoje os motoristas conseguem acessar o próprio histórico para ver exatamente lá onde eles deixaram alguém no passado, né? E algum motorista mal intencionado pode voltar a essa casa ou apartamento com facilidade, mas logo logo isso deve mudar. A Uber falou que o mapa agora vai mostrar só uma área geral lá do começo e do final do trajeto, que por sinal é uma excelente ideia, né? Devia ser assim desde o começo. E enquanto isso, aqui no Brasil, o pessoal responsável pelo aplicativo SimSimi decidiu suspender a operação deles aqui no país. O que rola é que o SimSimi é um bot de bate-papo que aceita sugestões de respostas para poder conversar com os outros, que é claro, né, que nas mãos de gente besta pode representar um risco enorme. Aí o que rolou foi que o estado de São Paulo fez uma matéria mostrando que o chatbot do SimSimi fala palavrões, faz até ameaça de morte também em português, e por isso, claro, acabou a brincadeira por aqui. Comentando a decisão, a empresa falou que nunca viu níveis de mau uso como que eles registraram aqui no Brasil e que por isso o app só vai voltar para a Play Store ou para a App Store brasileira caso eles achem um jeito, né, de deixar o app imune a essa gente imbecil. E agora eu vou falar sobre a Asus, que anunciou ontem o primeiro telefone dela com Android puro. O nome do aparelho é Zenfone Max Pro, ele roda o Android Oreo 8.1 sem a Zen UI e, pelo menos por enquanto, ele vai ser vendido só na Índia pelo equivalente lá, uns R$780. O Zenfone Max Pro tem tela Full HD de 6 polegadas, processador Snapdragon 636, até 4 GB de RAM e até 64 GB de espaço, e tem como principal destaque a bateria, que é de 5.000 mAh. E agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou que vai fechar a última pop-up store do Apple Watch, que ainda estava aberta. Ela fica numa loja de departamentos em Tóquio e vai funcionar só até o dia 13 de maio. Seguindo com as notícias sobre a Apple, pintou uma pesquisa de satisfação do iPhone X feita lá pelo pessoal do site TechPinions em parceria com a Creative Strategies. A pesquisa analisou coisas como aparência, acabamento, qualidade da câmera, bateria também, experiência com Face ID, e das 11 categorias analisadas, 7 foram lá, pontuaram, né, entre 90% e 100% de satisfação. Já quando o assunto foi a Siri, a coisa mudou bastante de figura. A pesquisa identificou que o nível de satisfação com a Siri ficou em 20%, o que só foi surpreendente, que eu sinceramente achava que ia ser menor ainda. E ainda sobre a Apple, a União Europeia falou que vai investigar ainda mais a fundo a compra lá do Shazam e vai dar um parecer só no segundo semestre desse ano. O que rola é que a Comissão Europeia quer garantir que a Apple não vai usar o Shazam para obter acesso indevido, né, a dados de uso dos concorrentes do Apple Music. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela abriu um programa de troca da bateria para os MacBooks Pro de 13 polegadas sem a Touch Bar. Ela fez isso porque as baterias de alguns desses Macs, feitos lá entre outubro de 2016 e outubro de 2017, podem expandir, e por isso a troca vai acontecer sem custo, né, no mundo inteiro. Já quem teve que pagar para fazer essa troca vai poder ser reembolsado, desde que, claro, né, a troca tenha sido feita direto com a Apple, então por uma assistência autorizada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Sobre o Apple Music, o cara tá doido, é a Amazon. Sonhos com a agência de inteligência do... Agência de inteligência. Basicamente, a chante de... A chante? Tá difícil hoje.